você abrir a sua Bíblia, retornando os nossos estudos à carta de Paulo aos Colossenses. Domingo passado, no culto da ressurreição, às 6:30 da manhã, nós demos um pequeno salto, ainda na carta de Colossenses, aos Colossenses, no capítulo 2, mas nós antecipamos alguns versículos para adequar a meditação bíblica ao momento do culto da ressurreição. E agora vamos dar um passo atrás para colocar em ordem, não é, a nossa caminhada na carta de Paulo aos Colossenses, completando nossa caminhada que praticamente é versículo por versículo, explorando o que Paulo ensina sobre a supremacia de Cristo a partir dos seus ensinos a uma igreja essencialmente não judia, ou seja, a composição desta igreja era majoritariamente do que a gente entende na cultura bíblica de gentios, uma designação a todo aquele que não é judeu, e não era na época judeu. A igreja de Colossenses era uma igreja gentílica, por assim dizer, e na sua essência Paulo então está ensinando aqueles cristãos a conciliar a fé, que é herdada de uma cultura religiosa judaica, a um tempo de novidade de vida estabelecida pelo reino de Deus, inaugurado em Jesus, a partir da pessoa de Jesus. Então, a carta aos Colossenses vai engrandecer, enaltecer a pessoa de Jesus, restituindo a ele, a sua pessoa, o lugar que lhe é devido. E por que restituir? Porque a igreja estava sob ataque de heresias e ameaças que falsos ensinamentos traziam àquele tempo, o esvaziamento da pessoa de Jesus, do seu ministério, da sua essência e da sua missão. Então Paulo trata com aquela igreja na cidade de Colossos quem é Jesus. E o que isso transborda na nossa vida como seguidores de Jesus, uma compreensão precisa e exata acerca de quem Jesus é. Então, retornando ao texto, Colossenses capítulo 2, nós vamos retomar do versículo 4 até o versículo 7, em que agora Paulo vai desenvolver o quadro, o cenário de uma igreja sob ataque. Paulo havia acabado de reforçar e estabelecer quem é Jesus. Algumas mensagens passadas, nós trouxemos em três momentos: Cristo, o Criador, Cristo, o Redentor, Cristo, o cabeça suprema da igreja. Ele que é tudo em todos, é quem dirige, é quem guarda, é quem estabelece o que significa ser igreja. Se tirar Cristo desta realidade comunitária, podemos ser qualquer coisa, menos igreja. Porque o que diferencia a igreja de qualquer outro ajuntamento é porque fazemos o que fazemos, somos quem somos, por causa de Jesus. E se nos distraímos, se nos desviamos em qualquer outra direção que não Jesus, esvaziamos a igreja da sua essência, do seu conceito. E nem deveríamos chamar, então, isso de igreja. Associação, sindicato, comunidade como um todo, qualquer coisa. Condomínio. Mas igreja, somente aquele grupo, aquela comunidade, esta família que se reúne em torno da pessoa de Jesus. Tudo dele, tudo por ele e, finalmente, tudo para ele. Se não vier de Jesus, se não for por meio de Jesus e se não culminar em finalidade do nome de Jesus ser exaltado, deixamos de ser igreja. E no caso específico da igreja em Colossos, não se tratava apenas desse aspecto de finalidade e de essência. O problema que Paulo estava tratando em Colossos era que havia pessoas que estavam esvaziando a essência do próprio Jesus. Quem é Jesus? Um grande mestre, um espírito evoluído, talvez o sábio maior de todas as eras, ou então uma emanação do divino, mas não o próprio Deus. E Paulo então vai dizer: não, Jesus não é nada disso que as pessoas tentam fazer e diminuí-lo. Ele é Deus entre nós. E Paulo confirma, estabelece ali um marco inviolável. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus entre nós. E agora, quando Paulo está preocupado em que alguns ensinamentos viessem a esvaziar Jesus da sua essência, Paulo então olha para aquela igreja e diz: eu espero que vocês estejam firmes diante desses ataques. A partir do versículo 4, Paulo deixa muito claro as suas preocupações. Paulo deixa como pastor, a gente até na mensagem anterior ao dia, acho que a última mensagem que nós fizemos em Colossenses foi dia 17. Nós falamos ali sobre a agonia de um pastor. Um pastor que agoniza desejando ver os seus membros, a sua comunidade fortalecida no entendimento de quem é Jesus. Paulo, literalmente, a palavra era, agonizava por ver que aqueles que se diziam seguidores de Jesus tivessem uma compreensão convicta de quem Jesus é. E de que nada os distraísse, nada os desviasse. E agora Paulo volta a dizer isso no versículo 4, quando diz: digo isso a vocês. Isso o quê? O que ele acabou de dizer antes. Já havia dito. O quê? Que nós deveríamos estar vinculados em amor, alicerçados em Jesus e convictos de que tudo aquilo que estava oculto agora foi revelado suficientemente em Jesus. Então, fazendo essa conexão, o que Paulo está dizendo? Digo isso, isso o quê? Que vocês têm que ter amor entre vocês, que vocês têm que ter convicção em Jesus e que vocês têm que ter certeza de que Jesus é suficiente. Basta. Jesus Cristo é a razão de sermos quem nós somos e fazer o que nós fazemos. Aí agora Paulo completa. Dito isso, e digo isso, para que ninguém engane vocês com argumentos falaciosos. Quais seriam esses argumentos falaciosos? Foi o que eu acabei de dizer. Jesus não morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi meramente uma tentativa de revolucionar aquele tempo. E principalmente, que era a ameaça maior, Jesus não ressuscitou. A mensagem da ressurreição foi uma mentira desenvolvida e cunhada por aqueles primeiros seguidores para que as pessoas acreditassem neste novo movimento. Mas que movimento resistiria 2000 anos estabelecido numa mentira? Tanto que a ressurreição é verdade, que nada é mais poderoso na minha vida e na sua vida do que a esperança que só Jesus pode nos dar. E Paulo o tempo todo vai dizer: nós somos esta certeza, porque nenhum de nós nos tornaríamos quem nós somos. E o próprio Paulo diz: eu era matador de cristão, e hoje eu estou sendo ameaçado de morrer por Jesus. Se Jesus fosse uma mentira, eu não estaria disposto a morrer por ele. Ninguém é disposto a morrer por uma mentira. Então Paulo vai completar dizendo a partir do versículo 5: porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês. Agora vem o sentimento do pastor Paulo: alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, versículo 6: assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Ao assentarmos na mesa do Senhor, ao assentarmos lado a lado uns com os outros à mesa, convidados pelo dono da mesa, é oportuno reafirmar a razão que temos e por que somos igreja, e o que nos faz resistir a esses ataques. O que Paulo está dizendo é que aquela igreja possuía algumas marcas e características que faziam com que ele, como pastor daquela igreja, versículo 5, dissesse que eu não estou aí, mas o que eu sei acerca de vocês é que vocês alegram o meu coração. Esta igreja estava resistente às ameaças, em que pese elas existirem, porque ela havia desenvolvido algumas marcas que Paulo agora salienta e que para nós servem então como um exemplo e como uma referência de como nos tornar resistentes aos ataques que a igreja, ao longo de toda a sua história. A história da igreja nunca foi um caminho largo, plano, tranquilo. Quem conhece bem a história do movimento chamado igreja, eu não falo instituição, eu não falo das eras, eu não falo de prédios, eu não falo de momentos que esta história viveu em que homens e organizações cometeram equívocos, erros e pecados seríssimos que quase colocaram em xeque a continuidade dessa história. Quem conhece a história deste movimento chamado cristão, o movimento da igreja cristã, nesses 2000 anos sabe muito bem que houve momentos difíceis, turbulentos, tortuosos, e que se pudéssemos jogaríamos nas sombras para que nunca fossem lembrados. Mas é importante lembrar do tempo das eras, das trevas, das incoerências, da impiedade, da incongruência e incoerência daquilo que se prega com aquilo que se vive. E talvez, se nós olharmos bem com sinceridade o tempo que vivemos, não estamos muito melhor do que alguns tempos que esta igreja viveu nesses 2000 anos. A igreja sempre teve que enfrentar caminhos estreitos, espinhosos, tortuosos. E se não fosse pressões externas, como as que existem até hoje, como perseguições, ataques, ameaças, julgamentos, também problemas internos, de pecado, de escândalos, de hipocrisia, de exageros e extremismo de ambos os lados, em que, em defesa da fé, pratica-se todo tipo de extremismo legalista, desumano muitas vezes, mas também, na justificativa deste amor pleno, ignora-se a realidade do pecado, da justiça, do juízo, da santidade, da moral, do que é correto e do que é errado. Paulo olha para esta igreja e ele expressa um sentimento em relação a ela: vocês alegram o meu coração. E Paulo, em outras palavras, está dizendo assim: eu estou dizendo isso para reforçar o que tenho ensinado. A igreja sempre estará sob ataque. É algo que nós precisamos entender. A igreja nunca estará livre. Enquanto estivermos aqui, como uma igreja que milita em prol do reino de Deus, e este é nosso único papel, como igreja, nossa única bandeira é o reino de Deus. Quando a igreja tenta defraudar, desembainhar outra espada, ou defraudar outra bandeira que não a do reino de Deus, ela já perdeu a sua missão e perdeu o seu papel. E se em outros momentos, em outras eras, como por exemplo a das trevas, em que a igreja se destituiu do seu papel, da sua função, e a resposta que a história deu foi o que nós conhecemos hoje como a reforma, que foi eu costumo chamar a reforma de avivamento, a gente refletiu isso em outubro do ano passado. Para mim, a reforma foi um tipo de avivamento que crentes fiéis e sinceros viveram, independentemente dos personagens mais importantes que a história nos traz, como aqueles grandes líderes da reforma chamada protestante. O movimento da reforma, ele foi impulsionado por lugares pequenos, lares, células, vilarejos, comunidades, em que pessoas piedosas clamavam a Deus por uma fé genuína e sincera, de amor, de misericórdia, de graça, de piedade. Então, a era das trevas foi respondida e foi transformada por o que eu entendo ser um avivamento de homens e mulheres que olharam para a palavra, para as escrituras, e disseram assim: é sobre estas letras que nós viveremos. Mas como todo movimento tem uma certa sazonalidade, é uma curva sempre muito sazonal, estamos lá em cima, outra hora estamos aqui embaixo, o momento que vivemos hoje, especialmente neste contexto em que eu e você vivenciamos, não está muito diferente de outras eras que a igreja viveu, em que enrolamos a bandeira do reino de Deus, colocamos ela embaixo do braço e colocamos outras bandeiras que para muitos se tornaram mais importantes do que a bandeira do reino de Deus. E se a igreja está sempre sob algum ataque, hoje a igreja está sob ataques ideológicos de um lado e de outro, em que ideias e convicções para este mundo se tornaram mais importantes do que ideias e convicções sobre a eternidade. Eu sei que a eternidade parece estar muito longe, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A eternidade é algo que começa agora. Porque é algo que nos transforma o coração em esperança para o que é hoje. A eternidade pode começar aqui e agora, quando eu mudo o meu jeito de ver, de me relacionar, de enfrentar e reagir às circunstâncias, na ótica da espiritualidade na pessoa de Jesus. Quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. E que Ele continuará sendo, porque Ele é o Deus imutável, o grande Eu Sou. Paulo, então, está escrevendo a uma igreja que, como a nossa, e como outra, e como de todos os tempos, sempre está sob ataque. Mas Paulo diz, vocês alegram o meu coração. E é onde eu quero trazer para você o que alegra o coração de Paulo. O que alegra o meu coração e o que deve alegrar o seu coração em relação à igreja? O que torna uma igreja resistente ao inimigo de todas as eras, de todos os tempos? Seja em que era e que tempo for, a igreja atacada, ameaçada, subjugada muitas vezes, como em alguns locais hoje. Essa semana recebemos pedido de oração do nosso casal Busto, nossos missionários lá em Portugal, de um agente da sua agência missionária, um pastor na Colômbia, que estava desaparecido, aqui, país vizinho. E foi encontrado algemado, aliás, com as mãos amarradas, não foi nem algema, amarradas, açoitado, ferido, foi encontrado. Por que ele sofreu tudo isso? Porque ele pregava Jesus num lugar onde não se podia pregar de Jesus. Então a igreja está sempre sob ataque, sob ameaça e tentando ser subjugada a sistemas deste mundo. Então Paulo vai olhar para aquela igreja e dizer, que bom que vocês têm resistido. E por que vocês têm resistido? Então Paulo vai enumerar, eu identifico aqui neste texto, nesses versículos, algumas marcas, algumas qualidades de uma igreja que resiste como a verdadeira igreja de todos os tempos. Esta igreja que milita em prol do reino de Deus, que não se arvora em colocar-se mais importante do que as questões do reino de Deus, uma igreja que está pronta para servir, amar e glorificar a Deus nas suas ações e que está disposta a levar até as últimas consequências aquilo que o reino de Deus é. Em primeiro lugar, a gente vê uma igreja que é disciplinada. Paulo usa uma palavra bem interessante no nosso contexto, quando ele diz lá no versículo 5, eu me alegro porque eu vejo em vocês, Paulo chama aqui, boa ordem e firmeza da fé que tem em Cristo. O que seria boa ordem de vocês? A firmeza em Cristo, eu creio que torna desnecessária uma explicação de termo. Firmeza em Cristo é convicção. Uma igreja que tem um predicado de fé, que tem uma qualidade de vida, é aquela que não tem dúvida. Podem dizer o que quiserem de Jesus, mas eu não abro mão dele. Podem falar o que quiserem acerca de Jesus, mas eu não ponho em xeque a sua divindade, a sua essência como Criador, e ser Ele o ser supremo, o governante absoluto da igreja, da minha vida e do mundo. Eu não ponho em dúvida, eu não coloco Deus contra a parede. Eu não coloco em dúvida o poder de Jesus em meia circunstância. É o que Paulo está dizendo como qualidade, firmeza em Cristo. A gente acabou de cantar, iniciamos o culto dizendo, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Isto é firmeza em Jesus. Diante de tempestades, diante de ameaças, de perigos, de contrariedade e de contradições, eu não abro mão da minha fé em Jesus. Isto é firmeza em Jesus. Mas o que seria a boa ordem de vocês? Talvez seja exatamente o que você está considerando. É uma igreja organizada. A palavra aqui, originalmente, vem de um conceito militar. Porque a palavra ordem aqui é esse sentido de ordenação e coordenação de movimento. Paulo olha para a igreja de Colossenses e fala o seguinte: eu vejo que aí não é uma bagunça, literalmente. Eu olho para esta igreja aí e me alegro porque vocês não estão daquele jeito de cada um faz o que quer. Existe dentro de vocês uma organização saudável onde vocês entendem. Aí Paulo traz o conceito do militarismo. Vocês entendem que a organização é necessária, onde cada um tem o seu papel. Há uma certa hierarquia, não de subjugo, não de autoritarismo, mas de respeito mútuo, onde os líderes são reconhecidos, liderados têm, encontram o seu papel e vocês andam em conjunto. A ideia que Paulo traz dentro daquele contexto, note que era uma época muito militarizada, os impérios, era um contexto em que Paulo viveu, e ele mesmo preso, era uma carta da prisão, Paulo devia estar ali na sua prisão e olhava, de vez em quando passava um pelotão, os soldados de fato obedeciam aos seus superiores imediatos respondiam aos seus superiores mais acima, e no final das contas, quem dava a palavra final era o imperador. Paulo olha para aquela organização e fala assim: que bom que vocês também têm esta organização interna. A boa ordem que Paulo se refere é que a igreja, ao mesmo tempo em que ela é o resultado de todos, ela não é de todo mundo. Não é um lugar onde cada um faz o que quer. Não é um lugar onde todo mundo é dono. Não é um lugar onde tudo se é feito de qualquer jeito. Às vezes a gente lida com a igreja como se assim fosse, né? Não. É o lugar da graça, é o lugar do amor, é o lugar da liberdade. Mas aí Paulo olha para aquela igreja e fala assim: que bom que existe uma ordem entre vocês. A palavra literalmente significa: vocês são bem organizados. Vocês não são uma bagunça. Então Paulo olha para esta igreja e vê nela primeiramente esta qualidade do que eu diria de disciplina. Aliás, hoje, nesta nossa geração, a palavra disciplina não é muito bem vista. E por isso nós estamos vendo uma sociedade tão indisciplinada, tão desajustada e tão desajeitada. Mas Paulo olha para a igreja e diz: mas vocês podem ser diferentes. Uma igreja que resiste aos ataques é uma igreja que, pelo seu testemunho, mostra que é disciplinada nos seus modos, nas suas ações, na sua organização. E tudo isso porque sabe a quem pertence. Vocês estão firmes em Jesus. Paulo olha então para a igreja e diz: eu me alegro porque eu vejo que a vida de vocês não é uma bagunça, mas vocês sabem bem que para impactar o mundo precisam mostrar diferença. E a boa ordem é a organização, é o conjunto, é o respeito, é a estratégia. Paulo olha para a igreja e diz: eu me alegro porque vocês têm uma vida disciplinada, estabelecida na boa ordem e na firmeza em Jesus. Mas Paulo também vai dizer, no versículo 6, que o que faz uma igreja resistir aos seus ataques, aos ataques que recebe, é o senhorio de Jesus. Isso complementa a ideia anterior, porque esta boa ordem não é fruto da nossa habilidade. É porque quando todos convergem à cruz, a gente sabe quem manda: Jesus. Versículo 6 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. A palavra Senhor, no latim, Dominus, para nós perdeu o sentido porque o Senhor muitas vezes é o outro mais maduro. O Senhor vai, o Senhor... Não. Mas a palavra Senhor, no contexto das Escrituras, é aquele que manda, é aquele que é dono, é aquele que governa. O Senhor não é apenas o outro mais maduro que merece o nosso respeito. O que a Bíblia designa como Senhor Jesus é a submissão à sua vontade, ao seu querer, e nada mais importa senão fazer o que ele quer e o que ele determina. Então Paulo diz: eu me alegro porque vocês estão dispostos a manifestarem sempre um compromisso com Jesus. Jesus, no Novo Testamento, aparece como Salvador 22 vezes. E sabe quantas vezes ele aparece como Senhor? 650. Nós queremos Jesus como Salvador, porque nós todos precisamos de um auxílio. Todos nós precisamos do socorro. Mas lembra quando Paulo, ao sair da prisão, da qual ele foi liberto com Silas, e o centurião, desesperado, perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Há muitos que querem Jesus apenas como Salvador, mas não estão dispostos a tê-lo como Senhor. E uma igreja que alegra o coração deste apóstolo Paulo é uma igreja que entendeu que o significado da vida está na obediência. De novo, um termo, uma atitude, uma expressão tão fora de moda nos nossos dias. Talvez nós estejamos muitas vezes tão preocupados com os ataques à nossa teologia, mas se tem um ataque hoje a qual a igreja está sujeita, é esse ataque da atitude, das nossas convicções. Porque obedecer a Jesus importa, porque Ele é Senhor. Significa dizer, por uma lógica muito simples, que Jesus só é Salvador daqueles a quem Ele é Senhor, dono, governante. Eu me sujeito, eu me submeto e eu obedeço a Jesus. Importa o que Ele quer que eu faça e como Ele quer que eu seja. Uma igreja que alegra o coração do apóstolo. E para nós aqui, aplicado aos nossos dias, uma igreja que resiste aos ataques, é uma igreja que está convicta de manifestar um compromisso com o Senhorio de Jesus. Nada mais importa se Jesus não for quem governa a nossa vida. Em terceiro lugar, eu olho para esse texto e encontro Paulo preocupado em que aqueles cristãos seguissem os passos de Jesus. Versículo 6 termina dizendo: não só como Senhor, mas continuem a viver nele. Ou seja, a fé em Jesus transborda no seu jeito de viver. E surpreendentemente, nós vemos as estatísticas dos nossos dias e nunca na história da humanidade tivemos tantas igrejas abertas, tantas pessoas que professam o Evangelho, tantas pessoas que se dizem crentes, e eu vou até um pouco mais, tantos plásticos estampados no carro. Essa semana eu vi no para-choque de um carro uma declaração claramente evangélica protestante, mas eu olhei para dentro do carro e tinha tantos penduricalhos que não tinham nada a ver com a fé em Jesus. Eu falei assim: esse rapaz está meio confuso. Porque não faz sentido a declaração que ele coloca no para-choque traseiro do carro, dizendo que Jesus é o Senhor, e no espelho retrovisor de dentro um monte de coisa que revelava que ele estava confuso. Mas eu até entendo, porque eu vi isso lá fora. A questão é quando eu vejo isso aqui dentro, no contexto da nossa comunidade e da comunidade espalhada que se diz igreja, onde tem pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas não vivem como Jesus. Não agem como Jesus, não reagem como Jesus. E eu sei que isso é um desafio, porque a carne é muito fraca. E ela é muito astuta. Ela vai se manifestar nas horas mais improváveis, pelo que nós chamamos de instinto. Mas eu acho que nós não somos animais irracionais para justificar os nossos devaneios em instintos humanos. Que na verdade nós temos é vontade. Nós temos é desejo. E por isso que Paulo está dizendo: vivam em Jesus. Esta palavra em é uma preposição que significa mergulho. É a mesma expressão muito usada no batismo. A sua vida está mergulhada em Jesus de tal modo que você chega a ser confundido com Ele? É um desafio para todos nós. Começando por mim, obviamente. Então, Paulo olha para aquela igreja e se alegra por aquela igreja estar vivendo em boa ordem e firme em Jesus. E ele agora continua, mas continuem, porque é importante que vocês assumam este compromisso com o senhorio de Jesus e vivam em seus passos, imitem Jesus. Eu já disse algumas vezes, é algo que sempre me vem à consciência, porque todos nós que temos um pouco mais de caminhada na igreja, quem nasceu, por exemplo, nesse berço chamado evangélico, eu lembro que há muitos anos a gente ouvia a seguinte declaração, às vezes ainda peço isso em algumas falas. Não, eu sei que a igreja é imperfeita, mas não olha para o homem, olha para Jesus. Eu sei que isso tem uma porçãozinha pequena de verdade. Que a gente tem que sempre olhar para Jesus, porque Ele é o nosso referencial. Mas precisamos um pouco mais de homens e mulheres como o apóstolo Paulo, que teve a coragem de dizer aos coríntios, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que está faltando na igreja. Nós não estamos precisando mais de uma boa teologia, porque isso já tem demais. Teologia tem para dar e vender. Tipo de culto, você escolhe qual igreja você quiser. Tem de sobra. Grande, pequena, parede preta, parede bege, com a luz acesa, com a luz apagada. Que só canta hino, que só canta cântico, que tenta misturar as duas coisas, que bate palma, que não bate palma, que deixa você dizer aleluia e não te reprime por isso, fica à vontade, tem igreja para todo tipo de gosto, você não precisa ficar no lugar que não te agrada teológica ou liturgicamente. Mas se tem uma coisa que falta à igreja de Cristo hoje, é alguém que diga, faça como eu faço, porque eu estou fazendo igual a Jesus. Porque o dia que isso se tornar uma realidade, então a igreja vai estar resistindo ao inimigo. Não pela sua teologia saudável, porque teologia não salva ninguém. Não é pela sua estrutura organizada, transparente. Tudo isso faz parte do nosso interesse de ser uma igreja que interage com este mundo a dar um bom testemunho na sua organização, a igreja da boa ordem, como diz o apóstolo Paulo. Mas se tem uma coisa que vai fazer de fato impacto é quando as pessoas olharem para Jesus por meio de nós. Ali está indo um Jesus. Eu trabalho com Jesus. Essa noite eu jantei com Jesus. Amanhã eu vou almoçar com Jesus. Se as pessoas olharem para nós no nosso dia a dia e virem Jesus no nosso jeito de ser, então a gente está se tornando uma igreja resistente ao ataque dos inimigos. O texto também vai nos mostrar que nós temos uma firmeza inabalável e Paulo usa algumas ilustrações. Só no versículo 7 ele vai dizer, estejam enraizados e edificados nele, confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Num versículo só, ou seja, numa frase, que não era versículo para Paulo, ele escreveu numa frase, as referências que sempre são muito comuns para ele. A igreja é um prédio, não esse prédio, mas eu e você somos um edifício. Somos uma plantação. Paulo vai dizer que nós devemos ser enraizados. Ele olha para a agricultura e tira dali uma lição. Há uma semente que foi lançada em você. Essa semente precisa crescer, se espalhar, se firmar, porque virá chuva, virá tempestade, virá ações contrárias. E a árvore que resiste não é aquela, senão a que tem a sua raiz mais profunda e mais espalhada. Então Paulo vai dizer que o que vai nos fazer uma igreja resistente é o tamanho das nossas raízes. A profundidade com que elas vão buscar alimento, a expansão com que elas se afastam para buscar tão longe quanto for necessário o nutriente para resistir. Edificados porque nós somos como tijolos. Você não é uma obra completa e você não é o prédio pronto, mas nós somos apenas um e outro tijolo colocado sobre o outro. Porque no final, a Igreja de Cristo é o edifício pronto. Nós somos apenas uma pedra nessa construção. Paulo então vai dizer que o seu coração está alegre, mas que a igreja precisa crescer em graça, em ações de graça. A palavra crescer aqui tem uma conexão de transbordo. Esse crescimento que não para nunca. É aquela experiência química que ebule de tal modo que se espalha e contamina tudo que está em volta. Paulo está dizendo, se a sua vida for em gratidão pelo que Deus fez e pelo que Ele é, haverá força de resistência. Paulo então vai dizer ao seu povo em Colossos, eu me alegro. E Paulo agora destaca as razões pelas quais ele se alegra. Porque é uma igreja disciplinada, uma igreja que tem a Cristo como Senhor, uma igreja que anda nos passos de Jesus, uma igreja que entende o seu processo de crescimento, de enraizamento, de fortalecimento, de tal modo que todo o seu jeito de viver transborde motivos de gratidão. Eu agradeço por esta igreja existir aqui neste lugar. Eu agradeço por ser igreja. Eu agradeço por servir como igreja. Eu agradeço por assentar-me à mesa com você nesta manhã. E como apóstolo Paulo, eu também me alegro porque nós estamos aqui juntos nesta manhã, porque algo nos une. Jesus, a sua vontade e o seu propósito. E ao sentarmos-nos à mesa, a gente precisa ter o coração transbordando em ações de graças, porque nem esta mesa existiria se não houvesse uma cruz e uma sepultura vazia. Eu me alegro, é o que diz o apóstolo Paulo. Uma igreja que resiste ao ataque, uma igreja que resiste aos ataques, é uma igreja que traz ao nosso coração alegria. E o que traz ao nosso coração alegria? Grave bem isso. A nossa disciplina, a nossa organização, a nossa firmeza. A igreja de Jesus. É Ele quem governa. E é nele que nós vivemos, seguindo os seus passos. Corajosos a ponto de dizer, façam como eu faço, porque eu estou fazendo como Jesus. Seja isso o nosso desafio para esta semana. Quem sabe amanhã no seu trabalho alguém vai se deparar com Jesus sentado à mesa ao lado. Quem sabe alguém amanhã na condução indo para o seu trabalho se deparará com Jesus indo com ele. Quem sabe hoje ainda alguém na sua casa se surpreenderá porque quando a porta abrir, quem entrará será Jesus. Porque nós vivemos nele. E isso faz transbordar de nós ações de graças. Porque Jesus está em nós. E ele vive por meio de nós no mundo de hoje. É por isso que nos assentamos à mesa. Eu quero convidar os nossos diáconos a se posicionarem. Para juntos celebrarmos pelo pão e pelo cálice. A alegria de sermos igreja. Neste lugar e por onde formos, não somos outra coisa senão Jesus. Andando, agindo, falando, reagindo, vivendo no mundo de hoje. Aí então seremos igreja de Cristo. E para aqueles que foram alcançados por este sacrifício na cruz, nada mais é importante do que andarmos nos passos de Jesus. Então, enquanto você recebe os elementos que compõem este memorial, o pão que representa o corpo e o cálice que representa o sangue de Jesus, confirme em seu coração esta firmeza que temos de que isto que somos e fazemos, se é igreja, é porque temos Jesus. E se temos Jesus, temos um compromisso. Fazer isso todos os dias e viver Jesus todos os dias, até que Ele venha ou até que a morte nos leve.